Nenhum outro rei poderia derrotar o cavalo de batalha ou silenciar a ira do guerreiro montado no simples lombo de um burro. Nenhum outro rei poderia quebrar o domínio das trevas, a tirania do mal, com um reinado de bênção e um reino de paz. Nenhum outro rei daria sua vida pela redenção dos rebeldes, sua riqueza para acolher os excluídos. Jesus é este rei, o rei da glória, o filho do Deus vivo. Não apenas um outro rei, não apenas um outro profeta, não apenas um outro mestre. Ele era aquele pelo qual o mundo esperava. Aquele que nos livraria do cativeiro, o filho de Davi e a semente escolhida de Abraão. Ele é o propósito da lei de Moisés, Yahvé encarnado. Ele é o único a estabelecer o reino e os intentos de Deus, curar os doentes, dar vista aos cegos, liberdade aos prisioneiros e proclamar boas novas aos pobres. Este Jesus foi o Criador vindo à Terra e o início de uma nova criação. Ele encarnou a aliança, cumpriu os mandamentos e reverteu a maldição. Este Jesus é o Cristo de que Deus falou à serpente, aquele descrito a Noé no dilúvio, aquele prometido a Abraão, aquele garantido a Moisés antes de sua morte, aquele prometido a Davi durante seu reinado, aquele revelado a Isaías como um servo sofredor, aquele anunciado pelos profetas, cujo caminho João Batista preparava. Ele é o Filho do Pai, Salvador do mundo e substituto pelos nossos pecados, mais amoroso, mais santo e mais incrivelmente apavorante do que jamais podíamos imaginar. Ele é o nosso Jesus, e não há nenhum outro rei como ele. Ele é o nosso Deus, nossa glória, nosso Salvador vitorioso. Não há outro rei como ele. Não há outro rei.
De fato, não há. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a ressurreição coloca isso tudo como a verdade última de que Ele governa sobre tudo, sobre todos, e é o nosso Deus, o nosso Senhor. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 28. Mateus 28, nós leremos do capítulo, do versículo 1 ao versículo 20. Versículo 1 ao 20. Eu queria agradecer aos músicos, ao coral, que hoje podem pedir música no Fantástico, né? Porque eles vieram nos três cultos, marcaram três gols. Então, podem pedir música. Eu sei que não é fácil, é cansativo, até porque eu faço isso sempre, mas eu estou preparado para isso, né? De certa forma, é o meu trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Mateus 28. Nessa manhã, eu estava vindo para cá, na rua. De repente, meu carro para no sinal e vejo jovens presbiterianos, jovens entrando com a cruz e uma faixa escrita assim: foi por você. E os carros todos paravam ali e liam aquilo, viam aquilo, o que era algo muito nobre, e eu fiquei tão feliz de ver, de presenciar, até porque nós vivenciamos isso também na nossa igreja. Mas, por um relance de tempo, eu pensei nos outros carros. Quem eram as outras pessoas? Ou quem foram as outras pessoas que pararam os seus carros e viram o mesmo sinal? A mesma cruz? A mesma evangelização, a mesma lembrança. E talvez eles possam ter tido apenas um pastor que parou o carro ali. E todas as outras pessoas, né? Certamente muitos crentes, muitos católicos, muitos ateus, graças a Deus, ateus de fato, né, gnósticos e gente de todo tipo. E aquilo que eu me perguntei era: se essas pessoas tivessem um tempo para descer do carro e me perguntar, a ressurreição de fato aconteceu? Qual seria a minha resposta? E a outra pergunta que eu também pensei, antes mesmo de vivenciar isso, eu só usei essa história, né, de hoje para dizer isso: o que a ressurreição significa para nós? O que que ela tem a ver com o nosso dia a dia? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, explicando que a própria Bíblia, o próprio texto, nos deixa razões para crer que a ressurreição é real e muda toda a nossa história. E por isso eu te convido a ler comigo o capítulo 28 de Mateus, verso 1 a 20. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Obrigado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa mensagem, ela é importante para nós porque ela nos apresenta argumentos sólidos daquilo que aconteceu diante do contexto em que ela é escrita. A primeira razão que eu quero lhe apresentar é justamente pelo próprio texto em si. O texto de Mateus é provavelmente escrito 30 anos depois desses acontecimentos, aonde Jesus ressuscitou dentre os mortos, e o próprio texto diz, no verso 15, que as versões, a nova versão, que, né, a fofoca, a notícia da ressurreição de Jesus e a versão inventada pelos romanos para disseminar essa notícia estava sendo contada até os dias de hoje, ou seja, até os dias que eles estão narrando esses fatos. O apóstolo Paulo também diz em sua carta que mais de 500 pessoas, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Outras coisas que nos dão garantia é que essas pessoas que estavam até aquele dia das narrativas de Lucas, de Marcos, de Mateus, elas eram testemunhas oculares daquilo que os evangelistas estavam relatando. Portanto, era muito improvável que eles estivessem contando uma notícia que não tinham pessoas nas igrejas, nas casas, que, de fato, certificavam o mesmo testemunho, que Jesus ressuscitou e foi visto pelas pessoas. Mas o texto em si nos apresenta outras razões que eu quero te mostrar que pode te ajudar para que, se você não saiba, também conversar com a pessoa que parou do lado do seu carro naquele semáforo. Talvez essa pessoa trabalhe do seu lado na empresa, talvez essa pessoa é o seu irmão, a sua mãe, quem sabe até mesmo a sua esposa. E você pode ter confiança. Não apenas porque o texto é crível e suas razões são bem fundamentadas, mas justamente também por tudo aquilo que nós vivemos a partir do Cristo ressurreto. A primeira coisa importante desse texto, dentro da cultura que ele é relatado, é que ele diz algo importante. Ele diz que as mulheres saíram depressa para ir ao sepulcro e que Jesus se apareceu a elas primeiro, assim como o anjo anunciou. Talvez para a nossa cultura de hoje isso seja comum, porque os homens e as mulheres têm o mesmo poder de testemunho, têm uma voz muito semelhante, têm poder de voto, cidadania, poder de tudo aquilo que possa acontecer. Mas naquela época isso não era verdade. As mulheres não eram. Elas simplesmente não tinham voz, elas simplesmente não tinham poder de testemunhar sobre uma verdade, elas não podiam até mesmo testemunhar diante, né, do portal, da porta da cidade, dos governantes, porque elas eram desconsideradas nesse quesito. Portanto, se alguém fosse inventar uma história, jamais colocaria as mulheres como testemunhas, porque essa história seria facilmente desacreditada. Seria muito mais fácil se o texto bíblico, então, dissesse assim: Pedro, Tiago e João correram para o sepulcro. Mas não. O texto, ele é claro. E ele diz algo que é perturbador e maravilhoso: que Jesus ressurreto escolheu se revelar primeiramente às pessoas que a sociedade não acreditaria. E elas foram as primeiras apóstolas, as primeiras enviadas da mensagem da ressurreição. E elas anunciaram aos discípulos que Jesus estava vivo. Nós sabemos de outros relatos que Pedro logo também correu ao sepulcro e todas as histórias que nós temos. Mas essa é uma das razões muito importantes para nós crermos que esse acontecimento é maravilhoso, porque as mulheres ocupam um papel predominante, não apenas na ressurreição de Jesus, mas por todo o ministério de Jesus. Mulheres ricas sustentaram as viagens de Jesus, eram discípulas de Jesus, Maria Madalena, a outra Maria e tantas mulheres que nós somos apresentados pela Bíblia. A outra razão é que justamente no verso 17, quando os 11 discípulos o viram, e o texto diz que ao o verem, eles o adoraram. Mas não parou por aí. O texto diz que ao o adorarem, alguns duvidaram. Ah, imagina você produzindo uma peça de ficção, né? Você jamais, para testemunhar algo de tamanha importância, colocaria personagens que viveram 3 anos e meio, que eram aqueles que receberam o último discurso de Jesus, que caminharam com ele, que quando andavam muito sentiam até aquele cheirinho dele de suor, de tamanha proximidade. Dizer que alguns desses, que seriam os apóstolos, que alguns duvidaram. E a gente sabe em outros relatos que Tomé era um desses. E a gente sabe que assim como Jesus apareceu para essas mulheres, ele também apareceu para os seus discípulos em uma casa que estava trancada e Jesus atravessa a parede com o seu novo corpo físico glorificado e ele chega para Tomé e fala assim, toca aqui, velho, põe o dedão aqui e enxerga do outro lado. Vejam as minhas chagas. Agora você crê? Essa é uma razão de que as mulheres foram as primeiras testemunhas e ao testemunharem era muito comum, talvez até por ser, né, dessas próprias mulheres, mas eles estavam aqui vendo Jesus e duvidaram. E a outra razão, ela pode ser vista por todo o livro de Atos, por toda a história da igreja e por toda a história da minha e da sua vida, pelas vidas transformadas pelo Evangelho do Cristo ressurreto. Você pode ler Atos 9, a vida de Paulo. Você pode ler a história de Pedro, como que ele nega Jesus, ele é resgatado por Jesus. Você pode ler a história de homens, Martinho Lutero, na história da igreja, e você pode contar a sua própria história hoje, de vidas que foram transformadas pelo Evangelho, que receberam o poder do Espírito Santo, porque Cristo está ressurreto, assentado à destra de Deus, e governa sobre todos nós. E isso não muda apenas a nossa vida como sentimento, como crença ideológica, mas muda todo o nosso jeito de ser, porque uma paz invade a nossa existência. Portanto, o Império Romano, as pessoas naquele mundo estavam vendo pessoas sendo transformadas e tinham o próprio Paulo, que era um fora de série, um jogador, né, fora de série, um camisa 10. Que era só chegar no time e jogar, um cara que para a sua religião, ele era o fariseu dos fariseus, ele era hebreu dos hebreus, ele era um cara fantástico, e que perseguiu a igreja, que matou cristãos, mas de repente, como diz o texto, Jesus ressurreto se apresenta para esse homem e diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? E a gente sabe da história desse, que talvez seja o maior evangelista, né, da nossa história. E, portanto, essas são 3 razões para respondermos à pergunta: a ressurreição aconteceu de fato? São 3 razões do próprio texto. Temos várias outras. Mas eu quero gastar um pouco mais de tempo dizendo o que isso significa para nós. O que a ressurreição relatada significa para nós? E a primeira coisa que eu quero te lembrar é que o texto nos mostra um movimento da notícia. Ao contar toda a história, o texto de Mateus termina com uma comissão, com um movimento, com uma chamada. E essa chamada, ela só está acontecendo porque Jesus, no verso 18, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A notícia de Jesus é justamente porque agora a ressurreição, como nós temos visto na carta de Paulo a Timóteo, a ressurreição, a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição colocam todos os poderes e principados, todos os governantes desse mundo, todos os imperadores, todas as pessoas, tudo, todos aqueles que criam e achavam que tinham e tinham poder para impor os seus desejos e suas vontades e as suas tiranias, A ressurreição coloca Jesus como Senhor sobre todas essas pessoas, todos esses impérios e todos esses principados e potestades. Jesus agora é o Senhor sobre o céu e sobre a terra. E o que, que isso significa? Isso deve nos remeter justamente à obra de Deus por meio do Filho. Porque, se você não se lembra, a palavra autoridade, ela tem, no primeiro capítulo da Bíblia, nós vemos sobre autoridade. Autoridade que foi conseguida por Deus ao criar o ser humano, pessoas como nós, a humanidade. Quando em Gênesis 1, 27 e 28 diz, e criou Deus o ser humano à sua imagem e semelhança. Criou Deus o ser humano à sua imagem e semelhança, e mais para frente nós vemos que Deus deu autoridade, corregência, um mandato para que o ser humano cultivasse o jardim, multiplicasse o jardim, cultivasse as relações em nome de Deus, para a glória de Deus, com a autoridade do próprio Deus. E diante disso, você sabe muito bem, em Gênesis 3, o ser humano, ele deturpa essa autoridade. E ele a perde, se tornando escravo dos seus próprios desejos, escravo do pecado, escravo das suas pulsões e escravo da morte, porque pelo pecado entrou a morte, e a morte entrou no mundo e todos pecaram. Como Paulo diz em Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse sentido, então, o que Jesus está dizendo, que a ressurreição de Jesus é justamente a reversão, a conquista daquilo que nós, como seres humanos, deixamos escapar quando quisemos governar o mundo para o nosso bel prazer. Jesus agora, sendo filho obediente do Pai. Eu fiz essa pregação sexta-feira agora, e foi, eu acho que depois de 10 anos, é a primeira vez que eu fiz um texto. Bruno, eu usei 11 passagens bíblicas. Eu fiz o povo ler 11 passagens bíblicas. Talvez isso nunca aconteça aqui na Ponte, né? Mas porque eu fui no Evangelho de João, mostrando como que essa autoridade que Jesus diz em Mateus 28, que ele recuperou, em certo sentido, toda autoridade me foi dada, né, após esse fato, como que Jesus, como o filho obediente do Pai, ele foi sendo obediente, sem pecado, até a morte e morte de cruz, e como que a morte não era, na sua relação com o Pai, uma derrota, mas a glória de cumprir, porque ele amou o Pai e queria agora ter muitos irmãos, como eu e você. E é nesse sentido, então, que o texto nos apresenta, que Jesus, ele agora tem a autoridade sobre céus e terra. E nesse sentido, então, ele nos dá uma comissão, como se a ressurreição nos colocasse em movimento. E ele diz, então, vão e façam discípulos. Eu sei, a palavra, o verbo vão aqui, o tempo verbal dele no original, é um presente contínuo que dá esse sentido de movimento aonde você está. Não é apenas uma ordem para você ser um missionário em outro lugar, para você sair da sua existência, mas é também uma ordem como a Abraão, para sair do seu conforto, sair da sua zona, né, de conforto e viver pela fé. Mas nesse sentido também existe o imperativo aqui, é fazer discípulos. A ressurreição muda a nossa vida, nos dá uma perspectiva e um poder que faz com que as nossas pernas comecem a se movimentar. Eu disse hoje cedo e repito aqui que essa passagem é como você pensasse em um corredor. Tem muita gente aqui na igreja que corre. Mas tem uma menina que está aqui, a Jéssica, e eu me certifiquei hoje que ela corre a maratona, e ela faz 1 quilômetro abaixo de 4 minutos. Eu faço 1 quilômetro em 7 minutos. Eu boto lá em casa no 9, dá 5 minutos, eu já estou a 190 no batimento e tenho que pôr no 5 por 1 minuto para respirar. Você está rindo, né? Você está rindo. Beleza. Mas eu também me lembrei de outro corredor, agora muito profissional, que é o recorde mundial de maratona. Basicamente, esse cara era como se você colocasse a esteira da sua casa, ou a esteira de onde tiver, no 22, e você corresse por 2 horas. Imagina isso. Você colocar a esteira no 22 e correr por 2 horas ininterruptas, só tomando uma aguinha e jogando ela para o alto. Deixa eu te dizer, o que a ressurreição está nos movimentando é muito mais do que correr 2 horas a 22. Porque o que Deus está nos enviando é para proclamar uma notícia que não apenas fica vazia num hiato de tempo. Com todo respeito que eu tenho, eu achei lindo, maravilhoso, mas na nossa cultura de hoje, você parar no sinal e apenas dizer que foi por você é insuficiente. Porque na nossa cultura, no nosso tempo, as pessoas escutam quem elas têm relacionamento. Certamente que é válido, eu não estou aqui de forma alguma, né, aqui com críticas, é só um pensamento crítico de um pastor que pensa isso todo dia. De que o que o texto está dizendo também corrobora com isso. Que Jesus não te manda pregar o evangelho com uma mensagem apenas que não exista relacionamento. Ele fala para você fazer discípulos. E o que é um discípulo? Segundo a própria palavra de Deus, segundo a própria lei mosaica, segundo o próprio Deuteronômio, a repetição da lei, Deuteronômio 6, a Shema, Israel diz, ouça, ó Israel, o Senhor Deus é um. E ele então fala que nós devemos falar da palavra de Deus, da lei de Deus aos nossos filhos, enquanto nós nos deitarmos, nos levantarmos, comermos em todo o tempo. Esse é o mesmo movimento que está sendo recuperado pelo Jesus ressurreto, enviando as pessoas que estão ressurretas com ele e receberam uma nova vida. Que agora, a ressurreição, escuta essa, a ressurreição precisa reordenar as prioridades e os sonhos da sua vida. Porque se você confessa um Jesus e você é salvo por ele, está ressuscitado com Cristo, Paulo vai dizer aos Efésios que nós estamos ressuscitados com Cristo, assentados à destra do Pai. E se a ressurreição, se o governador de todas as coisas, se aquele que tem todo o poder, se isso não muda a prioridade da sua vida, você está vivendo correndo no 5, tendo preparo físico para correr no 22. Você está subaproveitado, ou você está se sabotando, ou sabotando aquilo que você não consegue enxergar, porque talvez você ainda esteja preso pelas narrativas do sonho encantado dessa vida. A ressurreição precisa colocar os nossos pés, as nossas pernas em movimento para o discipulado. O discipulado aqui, então, ele é colocado não apenas a um pastor, não apenas aos líderes da igreja, mas é uma chamada para todo mundo. Quer dizer que você pode fazer discípulos e você deve fazer discípulos. E uma das coisas que eu quero te mostrar é que essa vocação, esse chamamento, vai dar significado à nossa vida em 4 coisas que eu trouxe do Tim Keller. O Tim Keller diz que a promessa de Jesus no final do verso 20 é o que determina toda a comissão. Ele vai dizer o que significa o fato de vivermos ressuscitados com Cristo. Primordialmente, é o que ele diz no verso 20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É por isso que eu li o texto de Paulo antes do louvor, né, após o louvor, dizendo que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nada nos separará do amor de Deus. Por quê? Porque ele prometeu que estará conosco até o final, todos os dias. E o que, que isso quer dizer? Que ele estará conosco na história. A história aqui é justamente no sentido que o Salmo 110 e também as próprias cartas dizem que Deus o exaltou sobrenaneira, que deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, em todos os domínios, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. No sentido que Jesus está assentado à destra de Deus Pai. O que é estar assentado à destra? Assentado à destra é ter a caneta. Aqui é na ponte, eu sou o pastor presidente, mas tem aqui o administrador da igreja, que é o tesoureiro estatutário. Quer dizer que quem tem a caneta é ele. Ele tem a caneta. Quem paga a conta é ele. Quem autoriza no banco é ele. Quem decide é ele. Hoje mesmo eu cheguei lá em cima e tinha coisa nova na pontezinha. Falei, ué, isso é novo? Estou nem sabendo. Né? Por quê? Porque tem gente aqui que tem a caneta. Estar à destra de Deus é justamente Jesus sendo o primeiro ministro. É ele quem executa o governo sobre todas as coisas. E saber que Jesus está conosco na história coloca a nossa história, seja em quaisquer circunstâncias, em uma certeza. Ontem mesmo, eu chamei o meu amigo Tilipe para ir no jogo do Galo. Cheguei lá, comprei uma pipoca, né? Sentei lá, gol, gol. A gente olhou um para o outro, a gente já começou a rir. Falei, velho, hoje é o nosso dia, chegou a nossa vez. Né? Cara, meu filho já ria até as orelhas. E o time jogando bem, pá, aquela pressão. Falei, meu pai, esse cara chegou na hora certa. De repente. De repente. Parece o texto bíblico aqui, de repente, né? Tudo mudou. Né? Não é assim? Então, deixa eu te dizer, seja no primeiro tempo ou no segundo, Deus está com você na história. Não é assim? Né? Foi maravilhoso. Né? Sabe por quê? Porque tem o dia de amanhã. Né? Não é assim? Então, deixa eu te contar. Eu lembrei também que hoje é aniversário do Bernardo, filho do Tilipe, 6 anos. Há 6 anos atrás, nós estávamos apreensivos. Foi um dia difícil. Mas não foi um dia. Foram meses. O Bernardo nasceu com 26 semanas. Ele era um ratinho assim, né, Tilipe? Ficou meses no CTI neonatal. Meses. A Gabi, o Tilipe, numa força. Eu acho que ele tinha que ter o codinome Jó, né? Não é beija-flor, não é Jó. Codinome Jó, né? Porque eu nunca vi esse cara reclamar. E por vários dias, parece que a gente tinha certeza que Jesus ia levar o bem para perto dele. Mas não levou. Se você vê ele hoje, é um troncudinho assim. Menino é esperto. Mas não é porque o B viveu que Jesus está com o Felipe. porque se o B tivesse ido para ficar com Jesus, a ressurreição diz que Jesus também está com Felipe. E essa é a mudança. É que as circunstâncias não determinam quem está. Mas a ressurreição é que diz que ele sempre está. Por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lembrei aqui agora, Tiago está ali. Há um mês atrás, nós estávamos apresentando o Davi aqui na frente, mas há um ano atrás nós estávamos chorando com eles. E aconteceu algo que tem tudo a ver com essa cultura, com isso que Jesus está falando de fazer discípulos, de andar junto, de estar presente na história. Eu não sabia que desde o momento em que eles tiveram a perda deles, irmãs da igreja se alinharam a eles e praticamente todos os dias oravam com eles por vídeo. E imagine isso, você perde a sua filha e irmãos, irmãs da igreja, sem qualquer palavra do pastor, sem qualquer ciência do pastor, sem qualquer ordem organizacional de processos, começam a diariamente orar com a irmã enlutada que hoje sorri pela graça de Deus. Isso é a notícia que todo pastor quer ouvir. Que o discipulado acontece organicamente. Porque não só Jesus está conosco na história, mas Jesus está conosco no Evangelho. Aonde aqui o Evangelho me lembrou de Paulo em Efésios 2, quando no verso 17 ele vai dizer que ele pregou paz a vocês que estavam de longe. De longe quem? Os gentios, nós que não somos judeus por raça. Longe, nós que éramos pagãos, gentios, estamos espalhados, estamos aqui no Brasil, somos mestiços. Evangelho chegou até nós, Jesus pregou a paz até nós, e ele também pregou a paz aos que estavam perto. Quem eram esses que estavam perto? Os judeus, aqueles pelos quais Deus confiou os oráculos de Deus, que tinham a certeza que Deus era tão deles, que desconsiderava o outro lado. Mas esse chegou para cá. E o texto de Paulo diz que desses dois, Cristo fez um novo ser humano nele. Por quê? Porque o Evangelho e a palavra de Deus chegou. E quando e aonde ela chega, a presença de Jesus chega. Porque quem pregou para nós? Quem pregou para você? Quem pregou para essas pessoas? Quem pregou para as pessoas convertidas nos tempos de Paulo? Quem pregou? Não foi Jesus, mas o texto diz que Jesus pregou. No sentido de que quando a palavra de Deus, e nós vimos isso semana passada, quando Paulo escreve a Timóteo na sua última carta, falando assim, Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E é nesse sentido que Jesus está conosco, porque a comissão é dele, a salvação é dele, o ensinamento é dele, a obediência é para ele e quem faz é ele. A palavra de Deus, ela corre e nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos nos preocupar quais os efeitos que ela fará, porque ela fará os efeitos que Deus aprover que ela faça, porque Deus está presente, porque Jesus falou, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A terceira coisa e penúltima, e talvez a mais importante dessa noite, ele está conosco na comunhão dita a partir disso que eu disse sobre as irmãs que apoiaram, carregaram. Está presente quando nós vivemos junto com eles, né, esse momento difícil da história. Está presente quando nós entendemos que a ressurreição nos faz olhar para o lado. É isso mesmo. A ressurreição nos dá um poder de nos libertar do pecado, de nos libertar da morte. E qual que é o principal problema do pecado? É o egoísmo. A ressurreição faz com que o nosso pescoço ele desenvolva músculos que te dá a capacidade de você sair de uma visão estreita sobre o mundo. Lembra do mito das cavernas de Platão? Alguns sim, né? Acho que é talvez a maioria não. Que era justamente um homem acorrentado de frente para um muro, e tudo mais, e ele enxergava aquela realidade. Eram sombras. E essas sombras eram monstros. E ele tinha medo da vida. A sua realidade era justamente aquilo que estava sendo, passado, porque ele estava acorrentado ali enxergando aquilo. Mas o evangelho, a ressurreição, é justamente quando as correntes se rompem. E esse homem tem certamente que por um tempo um ofuscar ao conseguir, e certamente por estar tão preso, ele nem consegue virar esse pescoço, virar a vida, mas com o tempo ele vai conseguindo enxergar uma outra realidade. E ele descobre que aqueles monstros na parede eram pessoas, transeuntes, passando com mercadorias, porque existia uma realidade fora da caverna. A ressurreição faz isso comigo, com você. Mas ela faz isso não dizendo que é a sua realidade, mas que existe uma realidade do nosso lado que a gente precisa se envolver, porque Jesus está conosco a partir dela. Jesus aqui está dizendo, e eu estarei com vocês. Ele não está dizendo, e é proibido ler, estarei com você. Nós temos um péssimo hábito de ler a Bíblia somente no singular. É a promessa de Deus para mim, é isso para mim, é isso para mim, é isso para mim. Não, irmãos. O que a ressurreição faz é justamente fazer de duas raças, de todos os povos, um corpo em Cristo, um ser humano em Cristo. Nós temos aqui na ponte a consciência de corpo, que é justamente a certeza de que a coisa não funciona se a gente não olhar para o lado, se a gente não ajudar um ao outro, se a gente não participar da vida no outro, se a gente não se interessar pelo outro, se a gente não quiser enxergar o outro de uma forma diferente. Porque senão vai ser criado um certo mito de pessoas especiais, que só eles resolvem, que só o Pipe resolve, que só o Pipe faz isso, só o Bruno faz isso, só o Felipe, só o Guedes, e pessoas têm que resolver, pessoas especiais. E é isso que o evangelho quebra de uma vez por todas. Porque até o pastor é um dom do corpo. Até o pastor é um dom dentre muitos do corpo. A comunhão é justamente, Ruth, para dizer que Jesus está presente quando eu estou com você e quando você está comigo. Que Jesus não estará presente apenas quando ele nos abraçar no porvir, na consumação dos séculos, com o seu corpo, com a sua presença, com a sua realidade mesmo, ele presente entre nós. Mas que a ressurreição diz que o abraço de um irmão, de uma irmã, que a consolação, que a oração, que a ajuda é a presença do próprio Jesus por meio do seu corpo. Ai, irmão, se a gente entender isso na nossa história, toda a nossa história muda. Toda a nossa história muda. Se a gente parar de enxergar a vida a partir dos nossos próprios sonhos, nossos próprios, enxergar que a gente pode acertar, empoderar, trazer os sonhos dos outros, dar oportunidade, porque vocês viram no vídeo, ser ponte é trazer oportunidade também a quem não tem oportunidade. É por isso que nós envolvemos e investimos milhares de reais todos os meses com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, atingindo as pessoas, pagando as contas daqueles que precisam, pagando tratamento psicológico, psiquiátrico, a irmãos que estão em necessidade, porque isso é ser a ponte também. Mas isso só parte da realidade da ressurreição. Porque é ela que coloca a nossa vida no outro patamar. Nesse patamar de irmandade, de família e da realidade que Paulo diz que nós agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E para fechar, ele diz que ele estará conosco até o fim dos tempos. Esse fim é o que faz todo sentido para nós quando o dia ruim chega. Porque Jesus ainda governa pelo princípio da cruz e da ressurreição. Porque ele ainda está chamando pessoas de toda tribo, língua, raça e nação para pertencerem a esse novo reino. Para deixarem de lado o seu orgulho próprio, o seu egoísmo, e a pertencerem e a confiarem em um Deus de amor. A história que os judeus esperavam, os judeus acreditavam na ressurreição, você sabia? Você sabia que os judeus, a grande massa, que era de alguma forma discipulada pelos fariseus, os fariseus acreditavam na ressurreição. Mas a ressurreição que eles esperavam é justamente no final de tudo, uma nova era. Mas eles tomaram um susto, que por mais que isso estivesse na revelação, nas escrituras, nos profetas, e que Jesus mesmo falou disso abertamente, não se esperava que o Messias fosse morrer, porque não se via o problema de fato do coração. É por isso que nós estamos nesse intervalo de tempos, intervalo de eras. O reino do pecado e da morte ainda persiste, mas ele está indo embora. Porque o próprio Jesus chegou e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. E esse reino, ele está aqui, nessa intercessão pela igreja, por mim e por você, que estamos correndo a mais de 22 por hora, no poder do Espírito, para chamar as pessoas e dizer que Jesus é o novo rei do universo e que se elas confiarem nele, se elas se apegarem a ele, se elas deixarem que ele as liberte dos seus orgulhos, dos seus vícios, ele será não apenas o seu Senhor, mas o seu Deus. Até o fim, é porque por mais que isso possa ser infantil, eu nutro no meu coração um dia que Jesus não apenas vai me abraçar pelo abraço de vocês, mas ele vai me abraçar de verdade, porque ele está vivo e o reino se consumará. Paulo diz que nós vemos em parte, nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. Mas nós o conheceremos como somos plenamente conhecidos. Deixa eu te dizer, você tem um Senhor da história que não te conhecerá, mas te conhece por inteiro. E que diz que você será como ele é. E a Bíblia diz que Jesus está ressurreto, está vivo em corpo, um corpo ressurreto que nós receberemos na consumação, no fim das coisas, e nós seremos como ele é, nós estaremos no novo céu e na nova terra, e eu anseio pelo dia que eu vou olhar para ele, e você, o mais simples como ele é, talvez o máximo que eu vou conseguir falar: oi, mestre, oi, mestre. Imagina, irmãos, a ressurreição coloca a morte como uma vírgula sobre a nossa história. Ela coloca as doenças, as intempéries, os problemas, as ansiedades, as depressões, as brigas, os problemas como um meio de crescermos. Porque o fim já está posto. E o fim da sua vida não é a morte, porque a ressurreição inutilizou a morte de uma vez por todas. O fim é o grande encontro. É a bodas do Cordeiro. E é para isso que nós vivemos. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé, que nós vamos ceiar e cantar para terminar. Você recebeu aí, ou se não, dá um oi aí para a turma te dar aqui o cálicezinho. É, tem gente aqui sem, aqui Rafael, dá um oi aí. Eu não preciso de talvez explicar muito mais isso aqui, porque a presença de Jesus na comunhão já nos diz tudo. Hoje nós celebramos a ressurreição, porque houve a entrega. E nós temos nas nossas mãos aquilo que não apenas nos faz lembrar daquilo que Jesus fez para a nossa vida, mas nos faz lembrar daquilo que Jesus nos chama a ser no dia de hoje. Por isso eu quero te convidar a ter aí o pão ou um biscoitinho. E ao olhar para esse pão, você se lembrar aquilo que o próprio profeta diz antecipadamente: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Jesus sabia da sua entrega e de tudo o que aconteceria. Foi uma entrega de amor para que hoje ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos. Para que a gente, então, enquanto ele não volte, a ceia se torne um método pedagógico para nos firmar e nos dizer que nós temos Jesus como a âncora no mais profundo oceano. E que por mais que as ondas nos levem de um lado para o outro, nós temos uma âncora que não se soltará. Ele está conosco e nós ceiamos em nome dele até que ele volte. Por isso eu quero te convidar juntos a comermos do pão. Semelhantemente, Jesus, ali naquela cruz, as pessoas passavam e falavam assim: ah, se tu és o filho de Deus, desce daí, cara. Você não é o rei dos judeus? O bambambam bam, bam. Ressuscitou a galera, mas ele não consegue descer daí não. Pessoas zombaram dele. E ele orou ao Pai uma coisa. Ele disse assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. Porque para nós, ao olhar para esse cálice, nós não vemos derrota, nós vemos perdão. Nós não vemos vergonha, nós vemos glória. Porque o seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe perdão. E a ressurreição nos trouxe uma nova vida, uma nova humanidade e um novo jeito de viver. Senhor, obrigado porque nós fomos lembrados que o Senhor é o Senhor da nossa história e de todo o universo. Que o Senhor governa a nossa vida. Governa tudo com equidade e justiça. Por isso, Pai, nós entregamos toda a nossa história a Ti novamente, para que possamos viver à luz dessa convocação, dessa comissão que recebemos. Por isso, Pai, nós Te agradecemos e oramos na certeza de que caminhamos contigo. E todo o povo de Deus diz: amém. E amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz.